Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Escuta só essa, um professor de engenharia civil registrou tintim por tintim, meu caro Gesiel, tudo o que gastou com um carro em 27 anos. Combustível, manutenção, estacionamento, imposto, Gesiel, olha só. A pesquisa que esse professor fez.
E a paciência também, Adriano. Eu não consigo catalogar os meus gastos nem de um mês. O cara passa 27 anos anotando cada item que vem gastando naquele carro. Realmente é uma coisa extraordinária. Só uma pesquisa, só um pesquisador mesmo.
Creso Peixoto foi entrevistado pelo Bruno Lourenço, apresentador do quadro Sinal Verde. Acompanhe a segunda parte da entrevista.
O Creso Peixoto, mestre em transportes e professor de engenharia civil no Centro Universitário FEI, em São Paulo, comprou em 1992 um Ford Verona modelo 1990, com 23 mil quilômetros rodados. O carro chegou à marca de 1 milhão de quilômetros e o Sinal Verde trouxe aqui, no dia 26 de junho, a primeira parte da entrevista. O professor falou que o Verona custou 142 mil dólares, ou 56 centavos de real, por quilômetro rodado ao longo desses 27 anos. Isso incluiu despesas com manutenção, pedágios, IPVA, estacionamento e gasolina e a taxa de depreciação do veículo. O Creso explicou ainda que o custo de manutenção ficou mais ou menos o mesmo ao longo do milhão de quilômetros. Mas ele foi enfático ao não recomendar que alguém fique com um carro por tanto tempo. O Creso destacou o componente da segurança e a questão ambiental. E nesta segunda parte da entrevista, o professor detalhou esses aspectos. Falou ainda do combustível do Verona, o álcool, o potencial do etanol e o que ele vislumbra para o futuro. Vamos então à segunda parte da entrevista com o professor Creso Peixoto. Professor, uma coisa que eu fiquei curioso, como é que o Verona reagiu com as mudanças de combustível, de composição do combustível nesses 27 anos?
Perfeito. Esse carro, ele é um carro que saiu de fábrica, que ele é monocombustível, ele saiu só álcool. E a ideia, inclusive, que era até a minha filosofia, até pessoal, não só profissional, de um combustível que nos mostrasse uma porta para o dia de amanhã. Afinal de contas, inclusive, até me permite deixar um pequeno mistério com relação ao dia de amanhã. Me permite, gostaria de falar um pouquinho depois. E no caso, o carro a álcool, com esse tanque de 64 litros, porque na época, inclusive, era uma novidade e o carro permitiria viagens mais longas, né? Ele fazendo 11 quilômetros por litro na rodovia com álcool, ele era um carro que dava uma boa sustentabilidade. E tem mais, o álcool, isso não é propaganda. O álcool que é uma solução brasileira, o álcool da cana-de-açúcar. Afinal de contas, o litro do álcool da cana-de-açúcar, ele tem custo de produção que é um quinto do litro do álcool, que talvez seja a única solução nos Estados Unidos, que é tirar do milho. E o problema é que álcool que tira do milho tira comida da boca de muita gente. E o álcool que se coloca no carro pela cana-de-açúcar, você inclusive tem menos álcool para ingerir, que é um outro problema também, me permita essa figura de linguagem. Então esse carro ele se comportou muito bem, porque esse combustível é um combustível que se apresentou com uma qualidade não muito variável. Teve um dado momento lá no passado, Bruno, que o Brasil, porque a política não estava tão sintonizada com o chamado primeiro projeto, que era o pró-álcool, que era final dos anos 70, e nós importamos metanol. E hoje, quando a pessoa coloca combustível alternativo, pede e está escrito etanol. E na realidade, eu sempre chego no posto e peço álcool. Tem uma questão até de ordem curiosa nisso. O metanol é um combustível que tem uma boa adequabilidade ao carro a álcool. Aumentar a plataforma de possibilidade permite uma ressalva com relação a entre safras, e isso é importante. E se você me permite, eu vou deixar um espacinho, porque é muito bom falar com as pessoas que não somente estão lá no topo, no caso do Senado e outras pessoas que possam ouvir, que quando se discute muito o problema da divisão de terra hoje, pode parecer estranho falar nisso, me permita, mas as mini usinas de álcool que foram estudadas, foi objeto até de doutoramento, inclusive de um iraniano que trabalhou no Brasil, para produzir álcool em pequenas glebas de terra, poucos hectares, e seria talvez a grande saída para a reforma agrária. Eu acho que isso ajudaria muito a uma visão que tem conotações muito fortes entre diferentes partidos, que seria a produção do álcool em pequenas glebas e fixação de forma bem clara do sertanejo em áreas pequenas. Isso é um outro assunto, me permita, eu gosto de deixar assim aberto esses temas aí, né? Uhum. Mas é a política do álcool, ela deve ser aprofundada, é uma boa solução.
Tá certo. Professor, gostaria de agradecer aí pela entrevista e saber, o nosso ouvinte, se ele quiser conhecer um pouco dessa pesquisa ou um pouco do seu trabalho, como é que ele pode achar isso? Na internet?
Eu deixaria você à vontade, se você quiser passar um e-mail de referência externa, que eu tenho, inclusive, para atender mídia, que é cresopeixoto@gmail.com.
Ok.
E eu gostaria de concluir com você, se você me permite.
Pois não.
Deixando aquilo que eu falei, a ponta da visão do futuro. Com essa pesquisa, que é uma pesquisa de retrovisor por 27 anos, foi muito claro que hoje, quando nós vimos as novas tecnologias, nós precisamos readequar o nosso país. E aqueles que fazem leis, eu daria uma seguinte sugestão. Está na hora de repensar um subsídio que se dá ao carro velho. Esse custo de operação que cai muito com o carro antigo é influenciado também pelo IPVA que zera no 20º ano. Nós precisamos melhorar a qualidade do ar nas cidades e, inclusive, melhorar a frota e a segurança. Então, na minha opinião, de uma forma bem direta, sem meias palavras, é hora de repensar se o carro, quando começa a ficar mais velho, não deveria ter um IPVA, que é o custo que ele causa, que gera congestionamento, porque o carro muito velho é mal mantido, ele traz problema para a sociedade. E o quanto que ele polui também. É hora de repensar e tirar esse subsídio que é dado, que é uma ação indevida para aquele que tem carro muito antigo. E aquele que pensa que isso vai tirar o carro simplesinho, velho, da mão do pobre, isso é uma visão um pouco precária. Afinal de contas, uma solução muito bacana seria o governo pegar, com o valor, por exemplo, do BNDES, uma linha de financiamento que foi feita já nos Estados Unidos há bons anos atrás, para comprar esse carro velho, estabelecer como se fosse um pagamento para trocar por um carro mais novo, 1.0 simplesinho, limparia o trânsito de grandes cidades, ajudaria numa lei que não se consegue cumprir, que é a lei de tirar o carro da rua. Não consegue, não tem onde colocar, não tem lugar para fiel depositário. E aí, com isso, poder financiar e faria com que as montadoras tivessem um novo gás para poder sobreviver mais alguns anos. Para aí eu encerro agora com aquilo que é a visão mesmo que a Europa já nos mostra: não ter mais carro. Nesse instante, antes de pensar não dá para usar o ônibus no transporte público, é pensar no transporte por aplicativo, que baixou demais o preço de referência com o clássico táxi, que também tem que ser revisto, porque eles precisam também ter que ter mercado, e as viagens de médio percurso, que eu acho que a solução talvez seja o momento, Bruno, do ocaso do ônibus. Eu creio na van, que vai fazer viagens muito baratas, autômata, sem ninguém trabalhando dentro. Esse é o futuro que eu enxergo. Nós vamos ter cenário de cidades bem mais limpas e com qualidade de vida melhor.
Tá certo. Sugestões aí bastante interessantes, professor. Gostaria de agradecer mais uma vez pela entrevista e um grande abraço.
Para você também. Sucesso. Até.